With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Três em um, Jovem Pan.
Muito boa tarde para você que nos acompanha. Vamos ficar de olho ainda na fala do ministro Alexandre Silveira. Daqui a pouco jogamos para o debate.
Se imediatamente agiu, modulou a carga da energia que estava chegando para o Sul, Centro-Oeste e Sudeste, e foi isso que fez com que a carga fosse reduzida e alguns locais tivessem perda energética. Essa perda energética, portanto, não se deu graças à ocorrência de lá, mostrando a velocidade com que a resposta foi dada para poder proteger o sistema. Mas o fato é que perdeu o Norte e o Nordeste, tiveram uma perda abrupta no sistema, e agora as causas apontadas nós vamos usar para poder ainda melhorar mais ainda o nosso sistema nacional, que já, volto a dizer, o sistema interligado nacional, um dos mais modernos do mundo.
Débora Cardoso, TV Record.
Olá, ministro, tudo bem? É seguinte, a gente recebeu as notas de que o sistema foi restabelecido, mas não foi restabelecido em todas as regiões, né? Alguns lugares, como Salvador, ainda demorou para ter restabelecimento e tudo mais. Como é que funciona isso com as distribuidoras? Como é que ficam as regiões que ainda estão com instabilidade no recebimento de energia? E explicar um pouco melhor essa parte.
O sistema de alta tensão, que é o sistema de despacho por parte da ONS, foi completamente restabelecido exatamente às 14h49. É claro que uma ocorrência dessa magnitude, as distribuidoras que fazem a conversão da alta tensão para média e baixa tensão para atender os usuários de energia, tem que fazer algumas adaptações imediatas nas suas subestações. Então, portanto, demora algum tempo para o restabelecimento chegar em 100% dos consumidores de energia do Brasil. Nós esperamos, não temos dados exatamente porque são muitos pontuais, mas nós temos a expectativa de que até no final da tarde, 100% dos consumidores de energia estejam restabelecidos. Mas o fato ocorrido hoje, às 8h29 da manhã, ele foi completamente restabelecido às 14h49.
Rafael Bittencourt, Valor Econômico.
Ministro, qual o prazo que vocês trabalham para que tenham uma apresentação de um relatório mais com informações mais completas, né? E se isso deve gerar algum tipo de sanção para, no caso de for percebida que as empresas concessionárias que atuam nessas linhas que foram onde foi percebida a falha, né, teve algum tipo de responsabilidade sobre isso?
Se detectada a responsabilidade, com certeza as sanções serão aplicadas. Por isso, o nosso cuidado, o nosso zelo com o setor energético brasileiro nos levou, além do pedido imediato de apurações por parte da ANEEL e da ONS, nos levou a pedir também ao Ministério da Justiça que instaure um procedimento para nos ajudar na apuração desse evento. Em consequência, volto a dizer mais uma vez, do contexto que vem acontecendo esse ano, desde a derrubada das torres no princípio do ano.
Carolina, TV Band.
Boa tarde, ministro. Eu fiquei com uma dúvida, o senhor falou de dois eventos concomitantes, né? Ou seja, ao mesmo tempo ali. Não existem mecanismos de segurança, de defesa, que poderiam identificar isso? Porque se acontecem dois eventos de grande porte ao mesmo tempo, qual é a garantia de que isso não vai se repetir em outro momento? Como que o senhor pode... porque o senhor falou que é um dos sistemas mais seguros do mundo, então, dois eventos ao mesmo tempo chama a atenção, né? Então, o que pode ser feito? O que poderia ter sido feito? Já tem alguma conclusão sobre isso?
É exatamente isso que a pergunta já nos ajuda a responder. Dois eventos ao mesmo tempo demonstram que nosso sistema, trabalhando N-1, ou seja, precisa de que haja dois eventos. Nós temos alguns exemplos que nós trabalhamos, que o sistema trabalha, inclusive, em N-2. Por exemplo, quando vai ter o Réveillon do Rio de Janeiro. Aí a ONS estabelece um sistema de contingência e a transmissão passa a trabalhar em N-2, o que faz com que a gente trabalhe com tripla redundância. Nós trabalhamos, é como se nós houvéssemos, hoje, trabalhando no dia a dia em N-1, nós temos duas estradas. As duas têm que terem acidentes nas duas juntas para que ocorra uma interrupção do tráfego. E em momentos mais drásticos, onde a gente precisa de estressar o sistema, nós acionamos N-2, que nós trabalhamos com três estradas. Então, ou seja, é um sistema seguro, é um sistema moderno. Nós estamos, inclusive, aí respondendo como que nós vamos fortalecer ainda mais o nosso sistema. Uma das primeiras... Uma das primeiras providências que tomamos foi iniciar um processo de rápido planejamento para concluir os projetos e poder fazer os leilões de linha de transmissão que permitissem a gente fortalecer e robustecer o sistema de transmissão nacional e também os investimentos em energia limpa e renovável, em especial os investimentos em eólica e energia solar no Nordeste brasileiro. O primeiro leilão ocorreu mês passado, todos acompanharam, com a participação de mais de 40 players, mais de 20 players internacionais e 20 players nacionais, leilões de R$16 bilhões, foram contratados por 50% de deságio, ou seja, o consumidor brasileiro teve a vantajosidade de ter contratado por 50% de deságio essas linhas de transmissão, o que vão permitir a robustez ainda maior do nosso sistema de transmissão. E mais R$40 bilhões estão planejados para até março do ano que vem. Então, são investimentos extremamente robustos, extremamente importantes, fundamentais e imprescindíveis para que o Brasil seja, como eu tenho absolutamente certeza que vai ser, o grande protagonista da transição energética no mundo. Mas levando em consideração sempre aquilo que eu digo. Em primeiro lugar, a segurança energética nacional. E essa segurança está garantida exatamente porque nossos reservatórios estão cheios, nós estamos com um sistema bem planejado, estamos com estabilidade no sistema, e o que aconteceu foi um fato superveniente e que nós queremos agora ter pormenorizado, mas cuidadosamente, criteriosamente, com todo critério, ter a causa efetiva do que aconteceu hoje. Por isso, nós estamos trabalhando em conjunto com outros ministérios.
Eric Rianelli, Globo News.
Olá, ministro. Boa tarde.
Pessoal, estamos de volta aqui ao nosso estúdio. Você acompanha, então, a fala do ministro Alexandre Silveira, de Minas Energia, sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal nesta terça-feira. Só o estado de Roraima que não foi atingido porque não está interligado ao sistema nacional. É muito bom deixar isso claro. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. A gente já vai jogar esses temas todos para o debate com Gustavo Segre, que segue em Buenos Aires. Boa tarde, Segre.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Gani, Piperno e a nossa queridíssima audiência desde Buenos Aires.
Alan Gani, bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, Segrep, Piperno e todos que nos assistem.
Fábio Piperno, é muito bom tê-lo aqui mais uma vez.
Boa tarde, senhores. Um grande abraço a todos.
Eu já quero jogar para vocês que nos acompanham uma das principais falas do ministro de Minas e Energia, que inclusive já está na nossa tarja. O que disse Silveira? A privatização da Eletrobras pode ter feito mal ao sistema. E eu vou trazer até uma parte da fala dele aqui. A minha posição é de que a privatização fez mal ao sistema. O braço operacional do setor elétrico, que era o sistema Eletrobras, realmente os brasileiros perderam muito com a privatização. De que forma que isso, neste momento, ajudaria a resolver ou a explicar o problema do apagão no dia de hoje, hein, Alan Gani?
Absolutamente nada. O que ele está fazendo é trazendo para o jogo político, criando uma narrativa. Até porque é super contraditório o discurso dele. A privatização da Eletrobras não é algo que começou no governo Jair Bolsonaro, começa ainda no governo Temer. E ele elogia o Sistema Nacional de Energia, o ONS, esse sistema interligado que não inclui aí o estado de Roraima. Então, como é que esse sistema que ele herdou, inclusive do governo Bolsonaro, inclusive do governo Temer, ele funciona tão bem e a privatização da Eletrobras atrapalhou? Ele está criando uma narrativa e essa narrativa vai ao encontro da pressão política que o presidente Lula faz, o desejo dele de estatizar novamente a Eletrobras.
Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar de que forma que essa pressão política pode ter interferido na renúncia de Wilson Ferreira Júnior, que deixou o cargo de presidente da Eletrobras no começo desta semana. Mas, Fábio Piperno, eu gostaria de discutir com você se, de fato, a privatização seria um problema ou apenas um discurso do ministro Alexandre Silveira, a exemplo do que fizeram outras autoridades e parlamentares também alinhados com o governo hoje.
Mais uma vez, boa tarde, Evandro. Veja, ele disse que solicitou todas as informações ao Operador Nacional do Sistema, ONS,
sim,
e que isso deverá ser feito em 48 horas.
Uhum.
Muito bem, se os técnicos vão fornecer essas avaliações em 48 horas, eu acho que agora é um pouco prematuro para tentar se justificar de forma ideológica a respeito das razões do sistema ter falhado. O sistema é robusto, mas de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, o Brasil, infelizmente, enfrenta algum apagão, que às vezes é mais demorado, às vezes ele tem solução mais rápida, como felizmente aconteceu hoje. Só que ainda é muito prematuro para se apontar para qualquer que seja o ator envolvido nisso, porque não se tem ainda informações técnicas para respaldar esse tipo de avaliação.
Segre, qual é o risco de enfiar no meio de um discurso para explicar um apagão no Brasil a privatização da Eletrobras?
Lamentável. E olha, cada vez que eu escuto o Piperno com seus argumentos, eu mais é a defesa que eu faço quando alguém critica ele. Porque você sabe que é uma questão besta, vou dizer educadamente, besta, indicar que o problema foi da Eletrobras. Imagina, só faltava dizer que Roraima não teve problemas porque depende da energia da Venezuela. Mas vamos avaliar um pouquinho mais em um contexto sistêmico, mais de cima, olhando o problema em si. Quando a gente faz a verificação de geração de energia, a grande parte da energia brasileira é hidroelétrica. E lembro claramente a construção da maior usina hidrelétrica do mundo, Belo Monte, que quando você avalia o conteúdo de custo, não permite recuperar o custo toda a existência da Belo Monte, sem contar 140 milhões de corrupção na construção da usina. E aí tem outro conteúdo. O presidente Lula, nesse momento, está em Paraguai. Já terminou o acordo da Itaipu entre Brasil e Paraguai. E tem que ser renegociados de novo os acordos para ver o valor, o custo que vai pagar o Brasil pela energia que importa do Paraguai. Não é muita casualidade, justamente no momento em que tem que ser negociado e que o presidente está em Paraguai, essa questão. Não estou dizendo que foi de propósito, de jeito nenhum. Mas é uma questão que vincula uma coisa com a outra, porque não tem nada a ver a privatização. Teria sido muito pior se fosse estatizada, porque estatizada todos nós pagamos. Se tiver uma multa, quem paga é o que concessionou, quem pegou essa privatização. Então, eu lamento uma fala do ministro jogando a culpa numa privatização
sendo que tem um monte de coisas que o Estado pode fazer para melhorar a vida energética das pessoas e não faz.
Bom, eu quero até trazer para vocês que durante a manhã de hoje, Sul, Sudeste e Centro-Oeste já tiveram a energia elétrica restabelecida por completo. Aí faltavam Norte e Nordeste, que até o final desta tarde também tiveram o fornecimento normalizado. Algumas cidades apenas, segundo o Operador Nacional do Sistema, podem ter algum tipo de falha, mas na maioria a luz voltou para todos. E aí eu quero entender de vocês também se essa situação que a gente acompanha hoje e que já acompanhamos mais de 3 vezes em anos passados expõe algo sobre o nosso sistema, sobre aquilo que precisa ser feito e sobre uma possível precariedade que temos no fornecimento de energia elétrica aqui no Brasil, Gani.
Eu acho que o Piperno tocou num ponto interessante, que por mais que o sistema seja robusto e não é fácil você interligar 25 estados mais o Distrito Federal, ele precisa passar por algum tipo de modernização. Porque esses apagões, eles são frequentes, né? Aí de 2 em 2 anos, quem não lembra aí tão do apagão de 2001, e o que chama atenção nesse caso, o Evandro, é que a gente está no inverno, então não tem uma demanda tão grande por energia devido ao calor, né? Ar-condicionado, por exemplo.
Os reservatórios estão abastecidos, então, como o próprio
exatamente,
ministro contou.
Exatamente, né? Quer dizer, a oferta de energia ela está elevada, os reservatórios cheios, e a demanda ela não está alta. Pelo contrário, tem uma desaceleração da atividade econômica. Então, se isso aconteceu nessas condições ideais de temperatura e pressão, você imagine numa situação de um calor muito forte ou de um crescimento econômico, que a questão energética pode limitar, sim, o crescimento econômico, ou numa escassez de chuva. Então, tem que ter aí algum tipo de modernização, sim.
O ministro de Minas e Energia fala que um dos problemas identificados foi no Ceará, nordeste do país, e agora estão trabalhando para trazer também informações sobre o segundo ponto que teria provocado esse apagão aqui no país. Você entende que isso mostra ou indica alguma coisa para as autoridades do país sobre a necessidade de se modificar ou de se melhorar o sistema no Brasil, hein, Piperno?
Veja, uma vez o país, ou pelo menos grande parte do país, sofreu com um apagão por conta de um problema ocorrido no Paraná, né? Nas linhas de transmissão no Paraná. Eu não sou técnico, mas, de qualquer forma, é um sistema que está todo interligado. Se a gente está falando em sistema, se acontece algum dano, alguma pane em um pedaço dele, então há grande chance de que isso se reflita pelo sistema todo.
E muitas vezes a quebra de fornecimento, por exemplo, como no Sudeste, no Sul e também no Centro-Oeste, que estão um pouco mais distantes do Nordeste e do Norte, onde aparentemente os problemas aconteceram, muitas vezes é uma medida que se toma o Operador Nacional do Sistema exatamente para não colocar em pane todo ele.
Isso.
Então, não necessariamente significa que aqui, nessas regiões, houve algum problema, mas sim, houve uma medida para tentar segurar o problema que foi provocado em outra região, Piper.
Exatamente. Então, às vezes, um problema muito pontual, ele impacta o país todo. Veja, esse sistema ele vem sendo modernizado com o tempo. O do Brasil é mais difícil do que quase todos os países do mundo, porque a gente está falando de um país, continente interligado. É diferente o Reino Unido, que não tem nada a ver com o da Alemanha, que não tem nada a ver com o da França, por exemplo. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, cada um tem o seu, cada estado. Agora, veja, o que acontece hoje? O Segre lembrou muito, muito oportunamente, né? História da conversa do Lula com o presidente do Paraguai, porque o contrato acaba agora. Sim. O único ministro do governo que, de fato, tinha que estar lá no Paraná, aliás, lá no Paraguai, conversando hoje, foi exatamente o das Minas Energia.
Sim.
Que viajou para lá e teve que voltar.
Sim, voltou
porque é ele que tem que participar dessa negociação da renovação do contrato de Itaipu. Agora, veja, as teorias da conspiração servem para todos os lados. Então vai ter gente que vai dizer, ah, mas agora com o governo está acabando o contrato com o Paraguai, então pode ser que tenha a ver com isso aí. Fala e joga para o outro.
E a privatização da Eletrobras, que também foi jogada pelo ministro, não poderia ser também um lado dessa teoria da conspiração?
Aí é o outro lado da teoria da conspiração. Tanto que, por exemplo, gente como o Ciro Gomes, em quem, enfim, já cheguei a declarar a voto algumas vezes, fala, olha, a responsabilidade é do Lula. Porque o Lula tinha já que ter revisto a privatização. E muita gente, inclusive a esquerda, vai por esse mesmo caminho.
Sim.
A direita fala, não, mas viu só, o Lula queria reestatizar esse negócio. Então, os dois lados têm argumentos que, por enquanto, do ponto de vista técnico, não tem a menor comprovação, porque a gente não tem nenhum relatório do operador nacional do sistema para ver quais são as possibilidades.
E outra narrativa que vem aí, não tem a menor dúvida de que precisamos da energia da Venezuela. Por mais que não tenha absolutamente nada a ver, mas vão emplacar essa narrativa para intensificar compras de energia da Venezuela.
Ministério de Minas e Energia vai colocar Ministério Público e Polícia Federal nessa história, Segre. Você acha que eles podem trazer as explicações que a gente precisa, inclusive para identificar se o operador nacional do sistema de alguma forma tente fazer modificações no sistema de fornecimento de energia elétrica em todo o país?
Toda investigação que permita que a população viva melhor é válida. Não interessa a ideologia, não interessa o assunto. Me parece bom que seja investigado o que aconteceu. Um amigo que entende de energia me falou que grande parte do sistema brasileiro está no que eles denominam em série, um atrás do outro. Então, quando corta o fornecimento de um, apaga o restante da linha. A diferença de outros que está em paralelo. Então, quando tem um corte em um lugar, o resto fica preservado. Mas essa situação de investigação é válida, sobretudo para ver se se tratou de um erro, de uma omissão ou de algo que foi propositalmente para fazer dano à população. Então tá certo, tem que investigar mesmo, eu concordo.
Trabalhar mais pela reestatização da Eletrobras.
E você que já admitiu seu voto aqui em Ciro Gomes, acha o quê sobre a posição do governo federal em relação à Eletrobras? E eu aproveito até para dizer que o pessoal da rádio está de volta, Segre já está coçando a cabeça e a gente vai deixar que todos falem aqui. Diga, Piperno.
Não adianta o governo querer ou deixar de querer a reestatização. Isso tem que passar pelo Congresso de novo, com... e aí que está o negócio. Seria uma batalha perdida. O governo tem que reunir as forças, juntar forças para outras batalhas, não para se dispersar com isso. Eu posso ser, do ponto de vista ideológico, contra a privatização da Eletrobras, mas já foi.
E por que você é contra?
Eu acho que o setor de energia, veja, eu sou contra, radicalmente contra a privatização da Petrobras.
Na eu sou radicalmente a favor.
Eu sou muito contra.
Queria só pontuar.
Não, na questão da Eletrobras, eu era assim, eu teria votado contra, mas também não, sabe, não teria perdido noites de sono caso ela tivesse sido privatizada como foi. Eu acho importante, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, um país continente, com o sistema todo interligado, como a gente está vendo agora, é melhor um dono só. É uma série de fatores. Mas eu também, como eu disse antes, eu não perderia o sono, só que já foi, não vai voltar. Imagina o governo tendo que juntar 300 e tantos deputados para rever isso.
Eu vou perder o sono utopia. Com a sua defesa.
Por quê, Gani? Segre, por que você estava coçando tanta cabeça? Eu vou passar para o Gani depois, porque ele também está aqui se mexendo na cadeira. Está difícil manter ele nesse quadradinho que a gente tem aqui.
É saudade. Ele tem que cuidar do Piperno, como eu cuido do Piperno quando eu estou aí presencial. Mas por que que eu coçava a cabeça? Você sabe que na página 42 do manual do bom populista de esquerda, menciona que quando você não está de acordo com a privatização do governo anterior, estatize-se. E depois a gente vê quem paga. Aqui na Argentina foi feito isso através de medida provisória e foi estatizado de novo Aerolíneas Argentinas, que ele perdeu hoje 1 a 2 milhões de dólares por dia. E quando isso aconteceu, também veio a Petrobras, a YPF, que era privatizada e o governo estatizou. Na melhor forma do Maduro e do Chávez, estatize-se. E depois a gente vê. E essa brincadeira vai sair aos cofres públicos, a todos os contribuintes, 15 bilhões de dólares. Então é melhor não estatizar nada que já foi privatizado. Além do mais, quando isso acontece, adivinha quem vai na presidência dessa empresa? Vai algum técnico como agora? Vai alguma pessoa que sabe do assunto como agora, quando é privatizada? Negativo. Vai ou o deputado fulano de tal, ou o senador mengano de tal, ou algum dirigente de alguns partidos da base aliada, para gerar mais caixa. Estou totalmente contra a estatização de qualquer coisa que esteja privatizada e a favor de qualquer privatização de qualquer coisa que hoje seja estatal.
Gani, eu já vou abrir para você e depois passo então para o Piperno mais uma vez.
Não, vende-se uma ideia de que o interesse político ele está acima do interesse econômico, como se o interesse político ele sempre fosse bondoso e livre de falhas. O problema é que quando você faz uma estatização ou quando a empresa é estatal, como bem colocou o Segré, misturam-se ali os interesses econômicos com os interesses políticos. Não necessariamente esta empresa ela vai buscar eficiência. Quando a gente fala em eficiência, é algo muito sério. Por quê? Porque muitas vezes os contratos são superfaturados, ou seja, pago pelo contribuinte, abre espaço para corrupção, onde toda a sociedade paga por isso. E a evidência empírica no Brasil, a experiência mostra que as privatizações tiveram muito mais sucessos do que fracassos.
O que foi, Piperno?
Então, por exemplo, a Vale.
Que
foi? Gerou mais renda,
por que
mais
que
dinheiro
tá assim
para a sociedade, mais dinheiro para o governo.
A Vale não é. Enfim, venderia a Vale fácil. Não é porque o governo tem uma empresa de mineração. Talvez, no passado, até para iniciar o negócio e tal. A Inglaterra tinha isso, o Reino Unido tinha isso, depois acabou privatizando, enfim. Na Vale, no caso da Vale, a privatização é mais do que defensável. No caso, por exemplo, da Eletrobras, que era uma empresa saudável, que é uma empresa saudável, dava lá atrás para a gente discutir, até porque parte dos recursos advindos com essa privatização foram torrados para tentar reeleger o último presidente.
Não, foi dinheiro, pagar a dívida.
Não, dinheiro, por exemplo, para caminhoneiro, taxista, enfim, subsídio para
não sei quem, ganho.
Auxílio para não. Porque aí o liberalismo.
Evandro, o liberalismo.
Mais houve.
O liberalismo a brasileira entregou em 2022 com superávit primário das contas públicas, né? Aliás, esse governo vai entregar com menos um.
Ué, mas vocês agora são a mãe de Iná?
Não.
O mercado, por acaso, é a mãe de Iná? O Fox é a mãe de Iná?
Mas olha só, outro dia eu até dei um print aqui numa matéria do Estadão. O senhor falou que o Haddad não se comprometeu com o meio. E aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estabeleceu com meta zerar o déficit primário no ano que vem, após reduzi-lo ao equivalente a 0,5% neste ano. Ele se comprometeu, Piperno.
Então eles erraram. Até porque o Haddad fala, desde que lançou aquele plano em janeiro, fevereiro, que o déficit pretendido pelo governo neste ano é de 1%.
Não, falou em meio aqui, Matheus.
Não falou em meio.
Está aqui.
Tem 500 registros.
Eu vou até pedir, Demetrios, para você já trazer, porque a gente está com esse tema na nossa pauta de hoje. E eu já quero trazer justamente a previsão que traz o Boletim Focus e a previsão que traz o governo federal. Porque a gente tem que falar do que faz. O Focus está apontando o mercado.
Lá. Mas o Focus, no começo do ano, falava em déficit de mais de 1,5%.
Sim, exatamente.
Isso.
E aí o governo federal falava num déficit de 0,5%. Mas o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já admitiu que esse déficit poderia chegar a 1%, que é o mesmo que bate com a previsão atual do mercado. Agora, o governo federal está estimando superávit para os anos de 2025 e 2026 e também vamos deixar tudo zerado em 2024. Isso. Então vai zerar o déficit. Isso. Agora, o mercado financeiro nessa última previsão do Boletim Fox fala diferente. Ele fala que espera déficit nos próximos 3 anos e que o governo não vai conseguir chegar a isso que propõe com o arcabouço fiscal, porque o próprio arcabouço fiscal também tem uma fragilidade que não permitiria isso. Piperno.
Perfeito.
E aí eu estou colocando os fatos, não estou debatendo com o Piperno, tá, pessoal? Mas jogando os fatos para estimular o nosso debate
o
agora.
Mercado, fala, Piperno. O mercado prevê déficit até 2026.
Sim.
E em 2026 o ministro Haddad diz que trabalha com superávit de 1%.
Exatamente.
E déficit de 1% em 2023. É isso que ele tem dito. Agora, por exemplo, voltando...
Mas você acha que o mercado está errado nesse caso?
Não, o mercado... Quando é que o mercado acertou Quando?
Você consegue responder, Gani, quando é que o mercado acertou?
Ah, acerta várias vezes. Ou se acerta, né? Sabe quando o mercado acertou, Piper? Durante o governo Dilma, quando o mercado antecipou através do preço dos ativos, o dólar começa a disparar, a bolsa começa a despencar, os juros futuros começam a subir, mostrando o que vinha pela frente. Aquela queda monumental de PIB consecutiva por 2 anos. Então o mercado antecipa.
Ele não antecipa.
Vamos aqui na aberta, Vitinho, nosso aniversariante do dia. Parabéns pro Vitor, nosso diretor de TV. Um abraço para você. Saúde, força e coragem sempre. E vamos aqui porque eu quero ficar olhando para a cara deles enquanto eles vão debatendo. Fale, Piperno.
Por exemplo, agora, em relação à Petrobras. O ano passado, 2022, o produto que mais gerou receitas de exportações aqui no Brasil foi a soja, com 46 bilhões de dólares, e o petróleo já com 42. A Petrobras foi assim, hoje, mesmo nesse primeiro trimestre, quando o lucro caiu, olha, no primeiro semestre agora, em que o lucro caiu, mesmo assim, ainda foi a terceira petroleira mais lucrativa do mundo. Então, eu vou vender um ativo desse?
Mas aí que está, Piperno. O governo ele vai ser beneficiado por meio dos impostos. O que aconteceu com a Vale? Antes o governo era o acionista
que recebia agora.
Dividendos.
Já está sendo agora.
Mas vai
Petrobras
ser mais.
Você sabe
porque a Petrobras vai ser mais eficiente.
Aí eu vou te mostrar porque que não vai ser mais. Você sabe por quê? Furar petróleo no pré-sal era, entre outras coisas, um desafio técnico. Uhum. Dizia-se na época que era loucura e era algo antieconômico, porque a exploração era muito cara. Nenhuma petroleira privada se prontificou a fazer isso. Quem foi fazer e ganha muito dinheiro agora com isso foi a Petrobras. Então, por quê? Porque houve uma decisão política de fazer isso.
Fala, Segre, quero te ouvir.
Quando a gente faz esses cálculos de previsões e déficit, imaginemos por um momento que, em lugar de falar do governo, a gente fala de qualquer um de nós, ou da nossa empresa, que vai no banco, que precisa de recursos para financiar um déficit, que possa ter entre os ingressos e os egressos, e aí você tem que projetar, através de um fluxo de caixa, como você vai pagar esse empréstimo. Quando o banco ele te estabelece isso, você tem que cumprir com as parcelas. O governo é um pouco diferente, porque ele tem essa maleabilidade de dizer, ah, é 0,5 de déficit. Ah, não, errei. Agora é 1. Porque sempre vai aparecer alguma forma de financiar. Agora, por exemplo, surgiu a ideia de que as pessoas que tenham contas no exterior vão ter que pagar impostos por essas contas no exterior. Qual é o problema de ter uma conta no exterior se essa conta está declarada? Qual é a diferença de ter o dinheiro no exterior a ter o dinheiro no colchão ou numa caixa de segurança? Não sei. Mas o governo está tentando ver não de que maneira diminui o gasto. Está tentando ver como aumenta a arrecadação. Exatamente. E isso não é um bom sinal. Porque quando você estabelece e o arcabouço não determina a responsabilidade fiscal, e nós temos falado sobre isso várias vezes, não tem risco nenhum de você furar esse teto que você estabelecia. E o que o governo não entende, e lamento muito que não entenda, é que o déficit fiscal é um dos principais indicadores de qualquer país para conseguir, inclusive, financiar esse déficit. Se ele está trabalhando para diminuir o déficit e equilibrar como deveria a partir do ano que vem, que é o estabelecido no primeiro proposta do arcabouço, ele estaria mostrando que está concentrado e comprometido com essa diminuição do gasto. Quando, em lugar de 0,5, alegremente, disse, ah, vou ter 1%. E daqui a 3 anos eu vou ter o superávit fiscal, o mercado, e não é o mercado da Faria Lima, o mercado mundial, enxerga que não tem um cuidado com o equilíbrio fiscal. E aí a coisa começa a complicar, porque como muito bem mencionava Alan, esses indicadores estabelecem, por exemplo, o aumento do risco do país, que estabelece a taxa de juros que o país vai pagar, estabelece a taxa de juros futuro e pode desvincular a queda da bolsa com o aumento do dólar. Então não é uma questão de dizer, ah, eu vou colocar 0,5% do déficit ou 1% do déficit. É muito importante estabelecer não somente o déficit, senão como a gente vai serar esse déficit.
Ô, Alangani, de alguma forma o mercado está indicando que ele não está vendo que o governo está se movimentando da forma correta para enxugar mais a máquina e, além de se apoiar em arrecadação, poder também cortar gasto?
Com certeza. Teve aquela euforia de curto prazo. Eu não sei como é que fechou o dia de hoje. É, a Bolsa. Agora, há 10 pregões consecutivos, um recorde queda da Bolsa. Isso quer dizer alguma coisa. Tudo bem, tem fator externo, China crescendo menos que o esperado. Agora, se o Brasil estivesse fazendo direitinho a lição de casa, quer dizer, um ajuste fiscal do lado do gasto público, fatalmente essa Bolsa estaria subindo. Mas não, ele escolheu o ajuste pelo lado da arrecadação. E agora, para piorar, voltam aí esses discursos estatizantes, né, em relação à Eletrobras. Então, o filme está aí. E eu já vi esse filme no passado.
Ô, Piperno, o Gani está sendo pé no chão ou está sendo pessimista?
Então, vamos lá. Quando foi anunciado o pacote fiscal no começo do ano, por Haddad e Simone Tebet, lá naquele momento, em fevereiro, eles falaram em déficit de 1%.
Não, foi... senhor, 0,5%.
Não foi. Não está aí. Eu quero ver, pego, pacote fiscal no começo do ano. Os dois falam 1% e o mercado achou até otimista demais. O mercado achava, como aliás ainda acha, que vai ser acima de 1%. Mas lá, no começo do ano, o pacote fiscal anunciado previa 1% de déficit. Então, até aqui não há uma grande oscilação. Nesses últimos dias, a questão não é nem esse número. É exatamente a negociação do arcabouço fiscal que se arrasta.
Inclusive, acabei de apurar aqui que o Ibovespa fechou o dia de hoje a 116 mil pontos.
É, então caiu.
Abaixo de 120 mil que estávamos acostumados a acompanhar. Caiu em torno
de 0,4.
Caiu. Então, batemos mais um recorde. É o 11º pregão consecutivo de queda. Isso quer dizer alguma coisa.
Ainda está no lucro.
Eletrobras com ações a R$ 39,50, também uma queda, e dólar a R$ 5,02.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? A book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+.
Terms and conditions apply. See website for details. Mas agora eu quero trazer um pouco do outro tema também, sair um pouquinho de economia e falar um pouco sobre a CPI do MST. Demetrios, pode colocar aí para a gente o tema e também a tarja para que as pessoas possam nos acompanhar de uma maneira mais, né, clara aqui no 3 em 1. A CPI do MST, houve neste momento o líder do movimento, João Pedro Stedile, foi convocado para prestar esclarecimentos sobre as invasões de terra e ocupações que foram promovidas pelo grupo. É uma das oitivas mais esperadas desde o início dos trabalhos da comissão e, como a presidência e a relatoria do colegiado são ocupadas pela oposição, os governistas prepararam uma estratégia para tentar blindar Stedile e tentar dissociá-lo do presidente Lula. De que forma que esse depoimento pode ajudar a comissão a fornecer algum dado que, de fato, seja relevante? Porque é isso que a gente está esperando desde que os trabalhos começaram. O que você falou aí para mim, Demetrios, por favor? Inclusive, nesse momento, quem fala ali, quem faz as questões é Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido, do PT, e que agora está falando também ali a João Pedro Stedile.
O bonezinho do MST está por todos os lugares. Todos os lugares. As pessoas têm orgulho de utilizar o boné do MST.
Vamos voltar aqui então, Alangani. As pessoas têm orgulho de utilizar o boné do MST, como pega Gleisi Hoffmann, até para a gente fazer uma relação àquilo que eles estão questionando a João Pedro Stedile?
Eu não sei aonde que ela vive, né? A não ser num DCE acadêmico, super de esquerda. Aí o pessoal bota esse bonezinho do MST. Agora, quem paga a conta de verdade, quem trabalha, o setor produtivo, tem horror ao MST. O agronegócio tem horror ao MST, que representa 27% do PIB. Agora, que o Stedile ele vai agregar ali, a gente já sabe, né, que o MST comete crimes, atenta contra a propriedade privada, rouba gado, tudo isso a gente já sabe, mantém pessoas em cárcere privado, usa crianças como escudo humano, tem o mensalinho do MST, que eles não lutam por reforma agrária, isso a gente já sabe. Agora, eu quero saber, e as perguntas devem ser direcionadas nesse sentido, qual é a suposta relação financeira do governo federal com o MST? É para isso que serve essa CPI.
Fala, Fábio Piperno.
Bom, a CPI do circo Né?
Por que do circo?
Farsa de CPI, como eu sempre disse. Por quê? Ah, porque é uma farsa, é um circo. Vai lá visitar o galpão que só, onde só encontra a foto lá do Che Guevara, né? Uma toalha.
Isso é de menos, basta olhar os crimes que eles cometem.
Não, de menos. É uma farsa que esse pessoal faz com dinheiro público. Eles organizam uma CPI para vender esse tipo de pantomima. Isso é muito grave, isso é muito sério. E eu disse no começo, é uma farsa. São deputados da pior espécie que
a são deputados investigando deputado. Um grupo
se
criminoso.
Se eles tivessem vergonha na cara e vontade de investigar alguma coisa, eles teriam sim investigado os grandes grileiros do país, que dão muito, que invadiram muito mais terra do
não
que
sei se invadiram
qualquer
mais.
Movimento como o MST.
E o MST
qualquer
é muito movimento. Mais violento.
E até por... Como
mais violento? É mais
os bandidos grileiros matam,
não,
eles
eu
tocam...
Eu sou a favor. Agora, o que chama muito mais atenção aliás, da sociedade é o MST.
Como chama atenção? Chama atenção porque eles ficam fazendo esse barulho todo. Só quem invade mais terra são os grandes grileiros. Aliás, outro dia foi preso um que a gente citou aqui. Deputado Kataguiri veio aqui e disse que se tivesse esse tipo de denúncia, ele ia investigar.
Tem que investigar. Papo furado, tem investigar que, coisa tem que investigar tudo. Agora, eu quero saber da suposta relação. Se é a relação do governo federal de grana com o MST.
Isso.
Esse
então,
é o ponto.
Eles têm uma CPI que já está se arrastando, essa moribunda CPI, há tanto tempo. E até agora não apresentaram o menor indício.
Mas
a menor
você acha
novidade.
Que essa CPI não seria essencial nesse momento?
É
ou
claro
seja, o MST não precisaria ser investigado
não.
Do teu ponto de vista?
O que eu disse que eu venho defendendo desde a instalação dessa CPI é que se faça, sim, uma CPI da questão agrária, na qual também se inclua o MST, mas que igualmente seja investigada a atividade dos grandes grileiros.
Segre, você enxerga que seja uma CPI do circo?
Não, não me parece que seja do circo. E aí volta a minha memória, quando eu participei infiltrado aí do Foro de São Paulo, uma das presenças ilustres era o MST. E aí você vê que o MST e a União é um só coração, né? Eles estão juntos. É, aí, de novo, né? A colocação de cores, MST vermelho, o chapeuzinho vermelho, e todas as questões vinculadas com pessoas do MST que foram estudar na Venezuela... Pessoas da Venezuela que estão estudando nas escolas do MST, mas o MST não existe em termos práticos e jurídicos. Então, aonde que tem esses personagens do MST indo para a Venezuela e aonde que estão estudando os venezuelanos? São mais de 40 comunidades venezuelanas que estão estudando nas escolas do MST. Eu acho que é válido. O MST tem que ser investigado. E qual é o problema aí de aparecer o Estado e falar eu tenho relação com o Lula sim, tanto que eu fui convidado pelo presidente Lula à China. Qual é o problema? Por que que deveria ocultar? Se foi isso que aconteceu? Ou estão tentando mostrar que não tem relação quando tem relação? Qual é o delito dessa relação? O problema não está na relação do presidente com o Estado. Está nos criminosos atos que faz o MST e que o governo não contrapõe. Ele não se contrapõe a esse dizendo isso aí é delito, isso é crime, não vou permitir. E quando o governo permite algumas coisas, o limite sempre se vai mais para longe, né? O
que foi, Piper?
O Stedley nem chegou a pedir ao habeas corpus para ficar calado e tal. Está lá para responder tudo. Por conta disso, inclusive, há até a expectativa de que alguém na CPI peça a prisão dele. Mas ele não pediu nenhum tipo de medida protetiva, ao contrário de muitos covardes que vão nas CPIs e ficam calados.
Agora, sabe o que me chama a atenção, Piper? Toda essa movimentação do governo para tentar blindar o Estado. Quem deve não teme.
Mas ele está lá.
Quem deve não teme, mas
ele
já tentando
tá
né, fazer toda uma blindagem.
Ele está lá e sem nenhuma medida.
Ele está lá porque foi convocado.
Não, sem nenhuma medida de proteção. Ele não foi pedir nada. Ao contrário de muitos outros.
Agora, o Segre mencionou ali o fato de Stedley ter viajado com o Lula e isso foi motivo de várias críticas em muitos momentos. Você enxerga um problema em Stedley estar ao lado de Lula numa comitiva tão importante como aquela para a China, hein, Piperno?
Eu acho que houve um erro. Ele não deveria estar lá. Agora, o argumento foi de que era, enfim, o governo tinha intenção de levar alguém desse movimento exatamente para conversar com a China sobre investimentos em agricultura familiar.
Essa viagem do Stedley com o Lula para a China, para mim, é muito emblemática. Enquanto no governo Temer e no governo Bolsonaro não tinha conversa com o MST, tanto é que as invasões despencam, Nesse governo, estende-se um tapete vermelho e viaja-se para a China em hotéis de luxo.
Então, outro dia, semana passada, foi preso o cidadão considerado o maior grileiro de terras públicas, né, de terras do governo. Nos governos Bolsonaro e Temer também não houve nenhum tipo de ação contra esse tipo de gente.
Em nenhum governo houve ação contra grileiro que se investiu. Agora, mas o alvo agora é o MST.
Agora foi preso o grileiro.
Bom, eu quero falar um pouquinho agora sobre segurança e pode colocar o tema aí para a gente agora, que é sobre a segurança de Lula. O presidente Lula pretende fazer mudanças ali depois de dispensar o diretor de segurança presidencial, o coronel Laurence Moreira, na última sexta-feira. E o gabinete de segurança institucional agora está preparando essas mudanças para aumentar a proteção ao presidente Lula. A intenção do ministro-chefe do GSI, general Marcos Antônio Amaro, é alterar a estrutura do órgão. E a reformulação será apresentada a Lula, que deve dar a palavra final. Nesse momento, tem uma série de nomes que está sob a avaliação ou que estão sob a avaliação da Casa Civil. Mas aí eu queria entender de vocês porque, recentemente, Lula fez uma crítica ao fato das pessoas andarem armadas, né, e dizendo que não seriam pessoas de bem ou que não há necessidade desse tipo de armamento. E é claro que, nesse momento em que ele busca um aumento da própria segurança, a crítica se volta para esse enfoque. Uma coisa tem a ver com a outra, no seu ponto de vista, hein, Gani?
Olha, é uma baita hipocrisia, porque ele chama de covarde aquelas pessoas que procuram se defender, que correm o risco da violência diária. Todo mundo aqui que é pobre, de classe média, até mesmo ricos, sabem o que é viver numa grande capital. A gente sai com medo diariamente, não só em grande capital, pelo Brasil inteiro. E aí, o Lula vai aumentar a sua segurança, inclusive com dinheiro pago por essas pessoas que ele chamou de covarde. É muita hipocrisia.
Você acha que é hipocrisia, hein, Piperno, ou uma necessidade de alguém como presidente da República?
Você sabe que há uma necessidade de alguém como presidente da República. Aliás, um brasileiro...
Mas não que chame os outros de covarde.
Um brasileiro,
aí que está o ponto.
Aí que está. Um brasileiro quase matou ano passado a Cristina Kirchner, em Buenos Aires.
O Bolsonaro tomou a facada.
O Bolsonaro não saiu a bala.
Outro dia...
Não, mas o ponto é chamar ele de... chamar a população de covarde. Esse é o ponto.
Chamar quem anda armado. É diferente.
Não é, e ele anda.
Não é a população. Até depois da nossa discussão de ontem aqui, eu fui ver uns dados e tal. De fato, por exemplo, 2022 foi um ano em que no Brasil se matou um pouquinho a menos.
Ah, foi bom você ter falado isso.
Você sabe qual dos últimos anos qual foi o ano em que menos se matou aqui no Brasil?
Ah, eu dei pra...
2011.
Eu criei uma
pasta. Em 2011
aqui
se matou aqui no Brasil menos
gente do que em 2022. Deixa eu te mostrar então um gráfico aqui.
Isso não é o mais importante.
Aqui, ó. IPEA, dá uma mostrada aqui, porque... Ó, não dá para pegar aqui a câmera, né? Não. Aqui, ó, IPEA, número de homicídios. Sabe onde é que começa a despencar?
Tá vendo 2011
aqui? Não, aqui, mesmo. Aqui, ó, Piperno.
Eu vi o número.
Aqui, 2011. a tendência.
Não, eu falo em tendência.
Aqui, não, mas olha aqui, crescente.
Em número absoluto. Não,
pode ter caído marginalmente.
Em 2011,
agora,
se matou menos
que 2011. O pico chega em 2017.
Gani, só explica para a nossa audiência que dados são
perfeito,
esses.
Isso, perfeito. Estamos falando a mesma língua?
O pico, o Alan tem razão, foi em 2017.
Só que a partir de 2017, a montanha-russa 90 graus.
Só que... Desses últimos anos, o que menos se matou foi em 2011. No Brasil foram assassinados 47 mil pessoas em 2011 e agora, em 2022, quase 60 mil mortes.
Não. Já em 2019, 30 mil. Está aqui. Eu vou trazer amanhã esse gráfico.
Não são 30 mil.
Agora, Piperno, eu quero entender de você se dá para fazer essa relação entre as pessoas quererem sair armadas e serem covardes na visão do presidente da República e o próprio presidente agora trabalhar para aumentar sua própria segurança.
Ele tem que aumentar sua própria segurança. Eu li num jornal hoje que um dos três bandidos que tentaram explodir o aeroporto de Brasília pediu credenciamento para o evento de posse do presidente do Paraguai, o único que está solto, que acabou fugindo. E aí, esta cândida figura disse o seguinte: não, a culpa por levar esse artefato foi do George Washington. Aí vem o detalhe. Por quê? Porque eu peguei esse negócio num acampamento, ele me entregou e eu levei até lá, mas eu não sabia o que era. Detalhe, ele pegou esse artefato, uma bomba, lá num acampamento frequentado pelos patriotas em frente a um quartel em Brasília.
Segre, quero saber de você, de que forma que você enxerga o fato de Lula aumentar a sua segurança e as críticas que recebe por ter restringido o acesso a armas aqui no país?
Se não tivesse existido essa crítica, eu não teria obsessão nenhuma. O presidente da República, ele entende que deve melhorar a sua segurança e pode fazer isso. Agora, eu, ouvindo a crítica que ele fez, eu espero que a segurança que ele vai ter não tenha armas. Ou que essas seguranças digam, presidente, eu não sou covarde e não tenho medo. Então não preciso ter armas. Vamos defender o senhor na marra, assim, com os punhos. Se vir alguém, a gente bate nele. Fica tranquilo. Mas não vamos ter armas, porque quem tem arma é covarde. E eu não sou covarde. Imagina isso, é possível? Não, não é possível. Então a pergunta é, para que o presidente faz essas afirmações? Que somente vai receber críticas, que não tem lógica nenhuma e que se contrapõe esse discurso e a narrativa da esquerda com a prática da vida real. Se o presidente está tão certo que ele não precisa de segurança, porque não precisa de covardes ou gente que tenha medo do lado, para que fez o comentário?
Piperno, como é que você enxerga essa análise aqui do Gustavo Segre?
O presidente ele tem que ter uma segurança cada vez mais reforçada. E, aliás, desconfie de muita gente no entorno dele sempre. E eu acho que não tem nenhuma relação com o que ele disse sobre desarmamento da população.
Mas foi desnecessário o que ele disse?
Ah, enfim, o presidente tem lá o seu vocabulário muito. Mas assim, chamar de covarde, você pode discutir se ele errou ou não no tom. O que ele deveria dizer é que as pessoas não devem andar armadas nas ruas.
De alguma forma, o Piperno está minimizando o que quis dizer o presidente, engane ou não?
Então, eu acredito que está minimizando, sim, porque ele usa uma palavra que é muito forte. Não é uma questão de tom. Ele está falando que é covarde. Justamente as pessoas que são vítimas da violência e não tem como se defender. O covarde é o bandido, que tem arma, que agride, que rouba e coloca a vítima numa situação humilhante. Quem não tem como se defender e sai todo dia para trabalhar correndo risco de assalto, de perder a vida, é o contrário de covarde. Essas pessoas são corajosas, porque viver no Brasil, numa cidade grande, você está vivendo igual em cidade aí que tem estatística de guerra, principalmente se for população mais pobre.
Que foi, Piperno? Por que você está olhando assim para o Gani?
Não, porque eu estou dizendo que não é uma questão de considerar o bandido covarde. Não, bandido é bandido, é um criminoso. Então, ele é um criminoso. Mas o fato de ter algum criminoso solto agora na Avenida Paulista não vai me deixar mais seguro tendo eu posse ou não de uma arma.
Você tem uma série de homicídios que não são resolvidos no Brasil. 10% dos homicídios não são resolvidos. Então,
não.
Opa, eu peguei no livro do Benê.
Não, é 10%. 10% são, tem uns 90 que não são.
É? Então, 10% são resolvidos, 90 não são. Me expressei mal, obrigado. Então, você tem 90 que não são resolvidos. Dado essa ineficiência, então, eu acho que o cidadão ele tem o direito de se defender. E aí a gente não está falando de se defender de grandes traficantes que saem com um fuzil na rua. Não, esse traficante ele não está preocupado com roubo. Ele ganha dinheiro de outra forma. Ele ganha dinheiro com tráfico de drogas. A gente tem uma série de crimes, né, que ocorrem no dia a dia, no interior, nas grandes capitais, que a população teria como se defender. E esse, aí outro ponto. Ah, mas isso pode gerar acidente. O Segre trouxe essa estatística ontem, né? Um carro, né? Você pode fazer um bom ou um mau uso do automóvel. É, hoje morre muito mais gente em acidentes de trânsito do que com um mau uso de uma arma de fogo por acidente. 1,5%, 62% em acidente de trânsito.
Segre, tenho 20 segundos para você apenas.
Não se preocupe. Eu concluo mais rápido que isso. É, a questão das armas é uma situação de liberdade. Eu já ratifiquei, sou contra o uso de armas, mas defendo a liberdade de ter aquele que tem. Quando você trata alguém que tem de covarde ou que tem medo, é uma luta desigual com aquele narcotraficante bandido que ele tem a possibilidade da arma sem nenhuma necessidade de registro. Só isso.
Segre, muito obrigado. Espero você de volta o mais rapidamente possível aqui para o nosso estúdio. Alan Gani, uma ótima tarde. Fábio Piperno, muito obrigado. E a você também que nos acompanha todos os dias aqui no 3 em 1. Tenha uma ótima tarde. Amanhã a gente te espera. Jovem Pan, jornalismo independente, fiquem com Deus. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.